Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Banza Desembola, o seu bancadão semanal de notícias. E no episódio de hoje...
Diagnosticado com Parkinson, Eduardo Suplicy trata com cannabis e vira ativista da planta.
Uso combinado de tabaco e cannabis é associado a altas taxas de depressão e ansiedade.
STJ decide que justiça pode autorizar o cultivo de cannabis. O que muda?
Estudo aponta benefícios do canabidiol na saúde bucal dos gatos.
Pô, hoje o nosso bancadão tá bom, hein, Cristão?
Tá brabo, tem de Suplicy a gatinhos.
É, pô. Então já vamos começando, já vamos começar pelo começo, que é a notícia do Eduardo Suplicy, Cristão. Vamos lá. Diagnosticado com Parkinson, Eduardo Suplicy trata com cannabis e vira ativista da planta. O negócio é o seguinte, time. Diagnosticado com Parkinson, no final do ano passado, o atual deputado estadual e figura histórica do PT revelou que estava com a doença recentemente aos filhos, quando resolveu divulgar o tratamento com maconha medicinal. É, abre parênteses aí, abre uma fala, né, do Eduardo Suplicy. Nossa, eu estava com certos tremores nas mãos, especificamente na hora de comer, de segurar os talheres, de tomar uma sopa, tremia um pouco. Tinha também dores musculares na perna esquerda, disse a colunista Mônica Bergamo na edição da Folha de São Paulo dessa terça-feira, dia 19 de setembro, inclusive data de gravação desse episódio, né?
Boa.
A doença foi detectada pela neurologista Luana Oliveira, que faz parte do núcleo de cannabis medicinal do Hospital Sírio-Libanês, que propôs o tratamento com cannabis para o Eduardo. Tomando 5 gotas de óleo de cannabis, que importou, 3 vezes por dia, Suplicy vai relatar as melhoras com o tratamento durante audiência pública na Comissão Legislativa da Câmara dos Deputados nessa terça-feira, dia 19. A partir de uma sugestão de Talíria Petroni, do PSOL Rio de Janeiro, o colegiado vai debater a regulamentação do uso da cannabis para fins medicinais. Abre mais uma fala do Eduardo, né? Tudo melhorou bastante após o tratamento com cannabis medicinal. A dor na perna sumiu. O tremor na hora de comer melhorou, antecipou ao jornal. É muito importante a mobilização da sociedade para a regulamentação do uso da cannabis medicinal no Brasil. Vamos pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que dê continuidade na votação do projeto. O Eduardo Suplicy escreveu num post no seu Instagram. Eu queria mostrar para a galera também, Cristão, um post que o Eduardo Suplicy fez no Twitter dele, quando ele contou para os filhos dele, né? Inclusive o Supla no meio.
Sim.
Que ele tá fazendo tratamento com cannabis medicinal. Então eu vou colocar vídeo pra gente aí. Pra galera que tá acompanhando somente em áudio no seu agregador de podcast, no Spotify e no YouTube, nós estamos em vídeo. Então se você quiser conferir em vídeo também, fica o convite. Então vamos lá, é um vídeo super breve de 30 segundinhos. Vamos lá. 1, 2, 3.
Olá, estou aqui ao lado do Eduardo, que é o Supla, do João, do André, meus 3 filhos, que dão todo o apoio para que eu venha a me tratar com a cannabis medicinal, que eu acho que tem feito tão bem para a saúde das pessoas no Brasil.
Tenho notado positivas diferenças nesse tratamento e apoio muito meu pai e a todas as pessoas que necessitam desse tipo de medicamento.
Eu também apoio meu pai com a escolha dele.
Estamos com você. Muito obrigado, meus filhos.
Que bonitinho.
Muito legal, né? Então, mais um relato muito positivo, né? Sobre como o uso da cannabis está melhorando a vida de mais uma pessoa e dessa vez uma figura histórica na política do Brasil, né? O Eduardo Suplicy. Eu achei curioso, Cristão, que ele teve que apontar quem que era o Supla, né? No início do vídeo, ele fala, esse aqui é o Eduardo, Supla.
O pior é que na hora que ele falou Eduardo, eu tô assim, caralho, o Supla chama Eduardo?
Caralho, o nome do Supla é Eduardo, mano.
Pra mim, ele é só Supla, tá ligado?
Sabe o que eu fiquei chapando? Eu fiquei pensando, será que o Supla é o mais velho e aí levou o nome do pai, tá ligado?
Aí, ó, é verdade.
E aí ele é o mais doidão.
Você vê todo mundo arrumadinho e o Supla sendo o Supla, né?
Uhum. Então, assim, uma notícia muito legal, né? Fala aí.
Voltando aqui para a notícia, eu gostaria de ressaltar, de dar uma ênfase aqui, que a doença foi detectada pela neurologista no núcleo de cannabis medicinal do Hospital Sírio-Libanês. O que, que eu quero ressaltar isso? Ele já foi buscar tratamento e diagnóstico já sabendo que ele ia mexer com maconha. Tá ligado? Porque, pelo menos, é essa leitura que eu tenho, tá ligado? Eu acho que se ele já foi buscar ali, era ali que ele queria estar. Ele já sabe onde que ele vai mexer.
Então a informação tá correndo, né? E que bom que já... Sim, né? Claro que é um hospital de expressão, né? Como o Sírio-Libanês, mas que bom que já tem um setor de cannabis medicinal, né? De maconha medicinal.
Isso.
Né? Pra já ter esse apoio. Então, muito interessante. O Parkinson já é uma patologia que já é sabida, né? Que a maconha tem uma grande eficácia, né? Então é muito bacana ver uma pessoa tão, uma figura tão importante para a política do Brasil, né? Tá buscando, frequentador de shows do Racionais aí, né?
Já vamos para a próxima então, Marlock?
Bora.
O uso combinado de tabaco e cannabis é associado a altas taxas de depressão e ansiedade. As pessoas que usam tabaco e cannabis juntos têm maior probabilidade de relatar ansiedade e depressão do que aquelas que usam apenas tabaco ou aquelas que não usam nenhuma substância. É o que aponta novo estudo publicado pela revista PLOS ONE por cientistas da Universidade da Califórnia. A investigação usou como base respostas de mais de 53 mil adultos norte-americanos que participaram da pesquisa COVID Citizens Health Study, aplicada entre 2020 e 2022. No geral, 4,9% dos participantes relatam uso apenas de tabaco, 6,9% relatam uso apenas de cannabis e 1,6% relataram uso conjunto. Entre as pessoas do grupo de co-uso, 26,5% relataram ansiedade e 28,3% relataram depressão, enquanto entre as pessoas que não usaram tabaco nem cannabis, os percentuais de ansiedade e depressão foram de 10,6% a 11,2%.
Então teve assim, uma diferença de próximo de 10% aí, né, das pessoas que relataram co-uso de maconha com tabaco. Elas falaram que tiveram mais episódios de ansiedade e depressão, né? Enquanto que as pessoas que não relataram o uso de nenhuma das duas substâncias relataram em mais aproximadamente 10% a menos desses episódios, né?
Exato. Assim, a pesquisa calcula que a probabilidade de ter esses transtornos de saúde mental é cerca de 1,8 vezes maior para co-usuários do que para não-usuários. O co-uso e o uso exclusivo de cannabis também foram associados com a maior probabilidade de ter ansiedade em comparação ao uso exclusivo de tabaco. Em sua conclusão, os pesquisadores apontam que há, portanto, uma associação entre o co-uso de tabaco e cannabis com problemas de saúde mental, mesmo que não se possa determinar uma relação de causalidade. Então, olha...
Antes... Causalidade, na verdade, né? Causalidade.
Causalidade, isso. Desculpa.
Eu acho que tem dois pontos bem importantes para a gente ressaltar nessa matéria, né, Cristão? Sem querer passar um pano para o uso de tabaco, nem de maconha, mesmo porque o Banza não recomenda o uso de droga nenhuma. Se você é um adulto e está fazendo uso individual, informe seu profissional de saúde, pratique métodos de redução de danos e consumo consciente. Porém, eu acho que tem dois fatos muito importantes que a gente tem que falar. O período em que essa pesquisa foi desenvolvida, né, que foi entre 2020 e 2022, que é o período da Covid-19, né, inclusive
isso.
É o título da pesquisa, né, Covid-19 Citizens Health Study, que é um período onde a ansiedade e a depressão elas estiveram em alta de uma forma geral, né, eu acho que... Eu podia ter trago, né, uma pesquisa que aponta exatamente isso que eu tô falando, mas eu tô falando direto do Instituto Vozes da Minha Cabeça, mas eu acho que é fácil atestar isso, sabe? E eu acho que um outro ponto é esse final aí, que ele aponta que não é possível determinar uma relação de causalidade entre o co-uso do tabaco e cannabis relacionado a esses problemas de saúde mental, né? Porque o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, mesmo que a pesquisa trouxe essas evidências, Não existe ainda uma relação comprovada cientificamente de que as duas usadas em conjunto realmente geram esses problemas de saúde mental, né? São apenas as evidências que essa pesquisa apontou. Então eu acho que são duas coisas interessantes, porque realmente maconha e tabaco elas podem gerar episódios de ansiedade, até por conhecimento empírico, né? Mas eu acho que vai depender muito do indivíduo, né, Cristão?
Ô, Marlock, pra ser sincero, eu achei que... Eu achei que essa pesquisa, ela não leva em consideração algumas questões de que, às vezes, as pessoas que estão com depressão e com ansiedade procuraram a maconha de alguma forma para poder lidar com elas. Então, eles já estão pegando, tipo assim, as pessoas que já estavam com caso de depressão ou que estão, né, tudo junto, assim, e estão tratando como se tivesse alguma ligação o uso da substância, seja ela a cannabis ou a nicotina, ou o tabaco, né, com essa saúde mental. Às vezes, as pessoas procuraram essas substâncias já com a saúde mental prejudicada, e não o contrário, a saúde mental que fez com que elas consumissem. Então, eu acho que são dados muito superficiais para poder chegar a qualquer conclusão.
E muitas vezes esse indivíduo que está passando por problemas relacionados à saúde mental, talvez nem deveria estar fazendo uso dessas drogas, né, velho?
Porque é bem possível.
Podia estar piorando, na verdade, né? Então, realmente, são bons pontos aí. Mas eu acho que é realmente um estudo interessante, velho. Porque a gente sabe, né, que a maconha pode sim desenvolver episódios de ansiedade e depressão em determinados indivíduos. E quando combinado ao tabaco, eu já tive episódios de ansiedade fumando tabaco, velho. Então, eu imagino que uma pessoa predisposta possa sim ter episódios mais fortes relacionando o uso das duas. Então eu acho que é mais uma... Como a gente fala quando existe mais uma interação entre essas duas drogas para a gente ter em mente quando a gente for fazer o nosso consumo individual e adulto, não é mesmo?
Ô, mano, nós temos que ter interação de todas as drogas. A gente tem que ver interação de todas as drogas. É quase não relacionado, mas é relacionado. Eu outro dia estava vendo no Reddit uma tabela de interação de drogas, onde as drogas relacionadas lá tem, tipo assim, sei lá, Viagra, tá ligado? Então tem, tipo assim, maconha mais Viagra, mas não é que você tá usando os dois ao mesmo tempo ou no mesmo incentivo, né? Na mesma ideia. Mas às vezes, assim, uma pessoa que consome maconha... Às vezes... Mas uma pessoa que consome a droga e consome tais e tais outras drogas, que às vezes a gente não pensa sobre ser relacionado, tem desdobramentos não esperados. Então, por exemplo, eu li lá que pó e Viagra não é legal. Então, se em algum momento eu quiser fazer uso de qualquer uma das duas...
Coração sai pra fora da caixa, né?
Fraga, então às vezes são interações que você não para pra pensar, Fraga. Então é isso.
Boa.
Fica
boa.
De olho nas interações das substâncias que você for usar e se preocupe com todas.
Agora vamos para a nossa terceira notícia do dia, Cristão. STJ decide que justiça pode autorizar o cultivo de cannabis. O que muda? Então vamos entender aí o que muda, né? Mais essa decisão do STJ. Durante um julgamento que aconteceu nessa quarta-feira, dia 13 de setembro, lembrando que a gente está gravando esse episódio no dia 19 de setembro, a terceira turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a justiça pode conceder salvo-conduto para o cultivo doméstico de cannabis medicinal. A decisão confirma o que outras turmas já tinham entendido. E aí, Cristão, eu queria trazer um destaque para essas turmas, sessão e não sei o quê, que às vezes as notícias trazem, e a gente fica meio moscando porque não conhece os termos, não sabe o que isso quer dizer.
Os nomes são estranhos, né?
O que são essas turmas, né? Então, eu dei uma pesquisada aqui breve. Eu tô colocando agora, mais uma vez, para quem tá assistindo em vídeo, tem um gráfico, um pequeno gráfico, mostrando pra gente as sessões e as turmas de como funciona o STJ. E se tiver alguém aí da área do direito aí que falar, o Marlon tá falando bobagem, ajuda a gente aí. Então, pesquisando aqui, ó, eu vi que é o seguinte, ó. São basicamente O STJ é presidido, o plenário é composto por 33 ministros, existe uma corte especial composta por 15 ministros, e abaixo da corte especial, ou não sei se é exatamente abaixo, vem a primeira sessão, a segunda sessão e a terceira sessão. Cada sessão é composta por duas turmas, e cada turma é composta por 5 ministros. O negócio é que cada sessão vai abordar diferentes áreas do direito, ou do judiciário, acho que é o termo mais correto.
Então, tem a sua competência, né?
Tem a sua competência, perfeito, Cristão. Então vamos lá. A primeira sessão é aquela que julga questões de direito público, tais como improbidade administrativa, previdenciário, meio ambiente e tributos. E ligadas à primeira sessão estão a primeira e a segunda turma.
Isso.
A segunda sessão, ela trata de direito privado e cuida de processos que envolvem, por exemplo, a defesa do consumidor, direito de famílias, obrigações e contratos. E correspondem à segunda sessão, à terceira turma e à quarta turma. A terceira sessão, ela tem como especialidade o direito penal, julgando, dentre outros casos, habeas corpus e crimes de diferentes naturezas. E ligada à terceira sessão, estão a quinta turma e a sexta turma. Então, agora que a gente já pincelou o que são as sessões e as diferentes turmas, eu acho que a gente consegue compreender um pouco mais o que, que esse primeiro parágrafo, o que, que essa matéria tem para dizer para a gente. Vamos lá. Repetindo o primeiro parágrafo. Durante um julgamento que aconteceu nessa quarta-feira, a terceira turma, portanto, a terceira turma, ela faz parte da segunda sessão. Segunda sessão essa que corresponde aos direitos do consumidor, direito da família, obrigações, contratos. Então a gente está falando aqui da terceira sessão que veio essa decisão. A terceira turma do STJ decidiu que a justiça pode conceder salvo-conduto para cultivo doméstico de cannabis medicinal. A decisão confirmou o que outras turmas já tinham entendido. Antes, a quinta e a sexta turma também já tinham uma decisão favorável sobre o cultivo individual de cannabis. Lembrando que a quinta e a sexta turma, elas são aquelas que respondem ao direito penal. Ou seja, aquelas responsáveis por decidir coisas relacionadas a habeas corpus para cultivo, são a quinta e a sexta turma. Então, para a maioria dos ministros ali da terceira turma, os pacientes não têm o intuito de produzir entorpecentes, além de estarem amparados por prescrições médicas e autorização de importação da Anvisa. Ou seja, a terceira turma entendeu o que a quinta e a sexta já haviam entendido, de que não existe crime para o cultivo doméstico. O indivíduo está fazendo uso pessoal para tratamento. Agora, a aprovação de pedidos de cultivo doméstico ficou um pouco mais fácil, já que já passou por mais essa esfera. Eu não sei se é exatamente esfera o termo correto de ser usado, turma, mas... Né? Por outro lado, o advogado, né, Gabriel Pietrikowski, da terceira turma, ele acrescentou que esse não é um entendimento qualificado, ou seja, juízes de primeiro e segundo grau, que são antes do STJ, né, eles ainda podem negar pedidos de habeas corpus, mesmo com o entendimento dos outros ministros. Ou seja, facilita, mas não quer dizer que está garantido. É mais uma vitória em uma outra turma, mas já é mais um bom sinal. Será que ficou muito confuso ou deu para pegar bacana?
Eu acho que deu para pegar. Eu acho que tem um resumo que é assim. Nós temos a primeira, segunda e terceira sessão que cada um cuida de uma parte específica juridicamente falando. E aí nós temos duas sessões que já deram ok pra gente.
Que são as mais importantes. Que são, assim, né, lidando de, cuidando dessa área específica do habeas corpus, direito penal.
Isso. Né? Então, tipo assim, nós já temos dois de três que já estão com a gente. Então ainda tem um de três que ainda pode encher o saco, que ainda pode barrar, que ainda pode dar trabalho, mas nós temos mais uma porta aberta aí para tentar, né, para conseguir. Eu queria destacar que eu acho esse nome de turma muito feio. Eu acho turma, parece que é o bonde dos meninos, tá ligado? Os meninos ali falaram que não pode.
A turma chegou. A minha mãe fala assim, quando eu chamo meus amigos para tomar uma em casa... Ó, a turma chegou aí, ó.
Ele toca interfone, né? Ela fala, ó, a turma tá descendo aí.
A turma tá subindo aí, tá, Marlon?
É, eu não gosto muito desse nome, turma, não, mas é isso, né? Eu não tenho que gostar.
Então mas vamos pra próxima, tá questão. Bom, né, mano?
Bora, bora, bora. Estudo aponta benefícios do canabidiol na saúde bucal de gatos. Pra você que é pai de pet, mãe de pet.
Olha aí.
Um novo estudo realizado em Portugal destaca os potenciais benefícios do canabidiol, CBD, na recuperação pós-operatória de gatos que sofrem de gengivoestomatite crônica.
Essa é difícil. Felina.
É, felina. Que é FCGS. Uma condição dolorosa inflamatória oral. Então, essa doença oral limitante associada à dor crônica, resultando em sintomas como ptialismo, halitose, perda de peso e diminuição de atividade. Marlock, ptialismo, dale!
Ptialismo é secreção exagerada da saliva do gato, né?
Dali, esse cara é brabo. Halitose, esse é fácil.
Halitose é mau hálito, pô. Sabe quando você perda pega um gato e tá com a boca fedendo?
Perda de...
Tá, todo mundo já conhece não. Um pet com a boca fedendo, pô. Porra.
É, então vamos lá. Embora as extrações dentárias possam aliviar alguns sintomas, a maioria dos casos requer tratamento periódico de intensidade e dor. No estudo, 22 gatos submetidos a extrações dentárias foram divididos em dois grupos, com um grupo recebendo uma dose fixa de 4 mg de CBD a cada 12 horas, durante 15 dias, e outro grupo recebendo placebo. Os resultados mostraram uma melhoria significativa nas chances de dor e gravidade de doença no grupo tratado com CBD, demonstrando que a administração oral do canabidiol pode beneficiar a recuperação pós-operatória de gatos com FCGS. Prefiro falar isso do que falar o nome da doença.
É, facilita um pouco.
Os pesquisadores enfatizaram que o protocolo foi considerado seguro, pois não foram observados efeitos adversos graves ou alterações bioquímicas durante o tratamento. Além disso, a administração de CBD não causou impacto sistêmico nem efeitos adversos prejudiciais. No entanto, os autores do estudo enfatizaram a necessidade de mais pesquisas clínicas e farmacológicas para identificar os efeitos a longo prazo no tratamento de CBD em gatos com doenças inflamatórias crônicas dolorosas, como FCGS. Embora os resultados iniciais sejam encorajadores, os estudos adicionais com gatos maiores e doses mais elevadas são necessários para uma compreensão completa dos seus benefícios. Esse estudo reforça uma crescente importância na investigação contínua do uso do CBD em animais de estimação, abrindo porta para tratamentos mais eficazes e seguros em caso de doenças crônicas em gatos.
Muito interessante, Arlock, né, Cristão? O que eu achei mais interessante de tudo é que não foi identificado efeito adverso prejudicial no tratamento dos gatos, né? Então, tipo assim, tá falando, mano, ajuda, e se não ajudar, não tem efeito adverso, saca? A gente precisa estudar o efeito a longo prazo, mas a princípio, mano, talvez todo gato com essa condição poderia vir a se beneficiar, tá ligado?
Será que gato tem sistema endocannabinoide também?
Eu acho que todo ser...
Todo mamífero?
É, eu acho que deve ter, sim.
Se tem endocannabinoide, vai ser bom.
É, pois é.
Disse o Christian com seu conhecimento. Mas, Marlock, isso é muito interessante porque, assim, o mercado pet já é um mercado trilionário no mundo, tá? Praga? É, já é um mercado gigante e que movimenta muito dinheiro. Eu acho que é uma boa, porque a gente sempre fica pensando, assim, locais onde movimenta dinheiro, que vai ser importante o pessoal mexer com maconha, com CBD, com o que seja, que a gente sempre fica pensando que no mundo capitalista é dinheiro que vai abrir porta. Então é mais um mercado que faz pressão para falar, mano, vocês vão ter que liberar essas paradas que nós vamos fazer tratamentos, nós vamos fazer medicamentos, nós vamos, né? Nós vamos, todos nós vamos nos beneficiar, até nossos pets. Então eu acho muito interessante ter tratamento nos pets, porque eu acho que ajuda a abrir nossas portas para isso.
Com certeza, Cristão. Eu acho que é com isso que nós encerramos o nosso bancadão de notícias dessa semana, né, Cristão? Lembrando que
Oh, é
todos os
isso.
links para as matérias completas estão disponíveis gratuitamente no nosso Discord. O link está na descrição aí, seja de onde for você esteja nos assistindo.
E muito obrigado por se informar com essa edição maravilhosa do Banza Desembola. Não se esqueça de deixar o like, comentar, se inscrever, apertar o sininho, apertar qualquer botãozinho que beneficie a gente, qualquer coisa, para não perder nenhum episódio do Banza.
Muito obrigado. Se você não conhece, fica o convite para conhecer o nosso Apoia-se, o apoia.se/BanzaOficial. Tem vários planos, metas, recompensas diferentes lá para vocês estarem apoiando o nosso trampo. O Banza Desembola, vocês já sabem, é um resultado direto do Apoia-se. Então, muito obrigado a você que está apoiando o nosso trabalho e até a próxima. Salve!
Falou!